Como nós vimos na semana passada, essa parasha agora, parashat Vayakhel, começou a falar sobre como foi feito efetivamente o Mishkan no tabernáculo. E como nós vimos, que a Torá quer mostrar tanto o carinho que Hashem tem por essa obra tão bem trabalhada que fizeram, e por isso a Torá agora diz exatamente o que foi que eles fizeram, e também para demonstrar que eles se preocuparam em fazer todos os mínimos detalhes, não só no lado físico, mas também nas intenções que precisa se ter quando se faz cada peça e para que ela serve. Então eles fizeram pensando nos detalhes. Aí nós vimos semana passada sobre as coberturas que tinha sobre o Mishkan. E agora a Torá passa para a parte fixa do prédio. Fixa entre aspas, que é desmontável, mas quer dizer a parte que suporta e sustenta todo o restante. Diz a Torá, Vayas et hakerashim la Mishkan. Eles fizeram as colunas para o Mishkan. Atzei shitim omedim. Elas foram feitas de acácia, de madeira. Omdim, de pé. Quer dizer que são colunas que não vão ser colocadas como tijolos, um empilhado no outro, mas sim, cada coluna uma lado a lado da outra. Esther amot orer hakares, o comprimento de cada uma dessas colunas era de 10 amot, quer dizer, em média, 5 metros, era alto. Ve'amava chatzi ha'amah rocha v'akeresh ha'echad. E de largura, ela tinha uma amá e meia, cada uma dessas colunas. E aqui a Torá não especifica quanto que era de espessura. Ela tinha de espessura uma amá. Então quer dizer que ela tinha mais ou menos 5 metros de altura, 75 centímetros de largura e meio metro de profundidade, de espessura. Shetei adot lakeres ha'echad. Cada uma das colunas tinha na parte de baixo dois dentes, que são chamados em hebraico de mãos. Em português se fala dentes. Meshulavot achat elechat. Eles eram protuberantes embaixo das colunas, cada um independentemente. Quer dizer, não eram dois dentes juntinhos, eram dois dentes separados, com uma certa distância entre eles. Ken asah lechol karsheh ha-mishkan. Assim, ele fez para cada uma das colunas do Mishkan. Vayas et hakerashim la-mishkan. Quantas colunas ele fez? Fez colunas para o Mishkan. Esrim kerashim lif'at negev teimana. Para o lado sul do Mishkan, o lado sul do tabernáculo, ele fez 20 colunas. Então, se é 20 e elas têm largura de 1,5, já estamos falando em 30 amot, 15 metros aproximadamente, o comprimento dessa parede. Verbaim adnei chesef, e 40 sapatas de prata. Asá, ele fez tachat estrim hakerashim, debaixo destas 20 colunas. Shenei adanim tachat hakeresh ha'echad, duas sapatas ficavam para um keresh, para uma coluna. Listei edotav, para os dois dentes, cada dente encaixava uma sapata. Ushnei adanim tachat hakeresh ha'echad, listei edotav, e duas sapatas debaixo da próxima coluna, para cada uma para cada um dos dentes que tinha embaixo. Ulzela ha-mishkan ha-sheinit, e para o outro lado do Mishkan, o lado oposto do Mishkan, que é Lif'at Safon, é para a parede norte do Mishkan, as saias, 30 krashim, também foram feitas 20 colunas, 30 amot de novo. Ve'arbaim adnehem kasef, 40 sapatas de prata, shenei adanim tachat hakeresh ha'echad, ushnei adanim tachat hakeresh ha'echad, duas sapatas debaixo de uma coluna e duas sapatas debaixo da outra coluna. Então nós já temos as duas paredes paralelas, sul e norte, são 20 colunas em cada uma delas. Uliarketeh ha-mishkan yama, e para o fundo do Mishkan, que ficava voltado para o lado oeste, o lado do mar yama, asa shisha kerashim, fizeram 6 colunas. Mas ainda não é tudo. Ushnei kerashim asa limkutz ot ha-mishkan bayarchatayim. Para essa parede do fundo, fizeram 6 colunas e mais 2 colunas que ficavam nas quinas, no encontro das paredes. Ve'ayuto amim milemata. Essas colunas vão ficar paralelas e juntas na parte de baixo delas. Ve'yachdav yutamim el roshó. E juntas vão terminar no topo delas. Quer dizer, não podia ter espaço entre essas madeiras. Tinham que ser retas. E as sapatas também precisam terminar exatamente onde termina a madeira. De forma que não vai afastar uma coluna da outra. As colunas ficam juntinhas de baixo até em cima. E elas vão terminar... Ve'yachdav yutamim el roshó el hatabat ha'echat. Elas vão culminar em cima com um anel que segura uma coluna abraçada na outra. Que nasal lishnehem lishnei hamikzot. E assim também ele fez para estas duas que ficam na quina, nas duas pontas do Mishkan. Ve'ayu shemona kerashim. Então nós temos na parede do fundo 8 colunas total. Ve'adnehem kesef shisha saradanim. E as sapatas de prata são 16, duas para cada um. Shenei adanim, shenei adanim, tachatakereshaicha. Duas sapatas para cada um. Para cada uma das colunas. Quer dizer, o que nós vimos até agora é, primeiro sobre a coluna, que ainda não falou que é banhada a ouro, depois vai estar escrito. Então está falando primeiro sobre a coluna em si, que aqui tem uma discussão no Talmud, se essas colunas eram retangulares, até lá em cima, um paralelepípedo até a parte de cima, ou se a parte de baixo das colunas era mais espessa do que o topo. E ela subia afunilando, quer dizer, olhando de lado, é como se fosse um triângulo. Na parte de baixo, tem os dois dentes, que são com um espaçamento igual em todas elas. Aqui dá para ver que a espessura das sapatas...
Dá para ver.
Então, a espessura das sapatas era de 1/4 de amá. Aí tem 1/4 de amá o buraco na sapata, que é o tamanho do dente. Depois, mais 1/4 da sapata. Aí começa a próxima sapata. 1/4. Uma sapata. 1/4 o buraco desta sapata, que é a espessura do dente que encaixa dentro. E mais 1/4 de sapata para o lado. Essas sapatas são feitas de prata. E elas cobrem esses dentes do Mishkan. Obviamente que tem o lado espiritual e o motivo para ser a base feita de prata. Mas além disso, tem também o motivo de proteger. Uma vez que essa madeira fica encostada no chão e pode acabar absorvendo umidade do chão, Então ela precisa ficar um pouco distanciada e é essas sapatas que dão essa distância do chão para proteger a madeira. Aí na sequência, onde está aqui? Na sequência diz-se a Torá que no lado sul e no lado norte do Mishkan você tem 20 colunas. Na parede do fundo são 8 colunas. Seis das colunas ficam no vão do Mishkan. E as duas colunas das pontas são as colunas que uma parte dela está no vão do Mishkan e a outra parte dela está cobrindo a espessura da parede. Da parede norte e parede sul. Então quer dizer que se nós fizermos a conta, se na parede do fundo tem 8 colunas, cada uma delas tem uma amá e meia, quer dizer que a parede oeste, de fora a fora, dá 12 amot. 12 amot, uma amá dela está cobrindo a espessura da parede norte. Uma amá dela está cobrindo a espessura da parede sul. Então, o vão do Mishkan acaba sendo de 10. E então, 10 amot da parede do fundo é o que está visível pelo lado de dentro do Mishkan. Mais especificamente, nós estamos aqui no Kodesh HaKodashim, onde vai ser o Santo dos Santos. Depois ele diz que as colunas terminam, elas vêm juntas e na parte de cima tem um anel. Esse anel não é redondo, é um anel retangular, de ouro vazado, que você encaixa por cima. Então, cada uma das colunas, cada coluna, nas duas laterais dela tem um sulco. Então, você tem duas colunas vizinhas, tem dois sulcos vizinhos e você encaixa esse anel prendendo uma peça na outra e assim trava cada uma das colunas na sua vizinha. E aí a Torá diz que no caso da parede do fundo havia um anel especial. Afinal de contas, para prender a quina, para poder prender a quina da parede, você tem colunas que são vizinhas, mas que o sulco não está paralelo. E por isso, esse anel que vai passar lá em cima precisa ser um anel diferente, mais largo, para poder abraçar uma parede na outra parede. E é isso que a Torá acabou de dizer, que havia também dois anéis especiais para Lishnei HaMikzoot, para as duas quinas, as duas pontas, onde unia as duas paredes. Da parede do norte com a parede do oeste e a parede do sul com a parede do oeste. Vayas berihe atzei shitim. E aí fizeram varas de madeira também. Hamisha lekarshei tzela hamishkan haechat. 5 varas para a parede. A uma parede do Mishkan. V'chamisha verichim lekashei tzela Mishkan ha-sheinit. E 5 varas para a segunda parede. V'chamisha verichim lekashei ha-mishkan la-yarchataim yama. E também mais 5 varas para a parede do fundo, que é a parede oeste. Logicamente que o tamanho dessas varas é diferente. Para a parede norte e sul são maiores. Para a parede do oeste podem ser menores. E como que eram passadas essas varas? Essas varas eram 5 varas. Por que 5? Porque na parte de cima passavam 2 varas que se encontravam no meio, quer dizer, cada vara era metade da parede. E na parte de baixo também, cada vara passava em metade da parede. Então as 2 varas se encontram. E a vara do meio era uma só. Como que isso era preso? Pelo lado de fora de cada uma das colunas havia um anel por onde vão passar essas varas. A vara vai passar por dentro de todos os anéis e isso ajuda a travar também todas as peças e transformar numa parede firme. Essa vara vai passando por dentro desses anéis, mas a vara precisa ser coberta com ouro, ela não pode ficar a madeira visível. E por isso, em cada uma das em cada um dos anéis que estavam presos nas colunas, havia umas canaletas de ouro mais compridas. E assim, a vara vai passando por dentro dessas peças e fica totalmente coberta por fora. Aqui tem um desenhinho que dá para ver mais ou menos como que é. Então você tem um anel, passa um cano de ouro por dentro desse anel, indo por toda a largura da coluna, e a vara de madeira vai passar por dentro desses canos que estão presos nos anéis, então trava a parede e ao mesmo tempo a madeira está totalmente coberta por estes canos de ouro. Agora diz a Torá, Vayase taberiach hatichon. E aí ele fez a vara central. Livroach betoch hakerashim, para passar por dentro dos kerashim, por dentro das colunas, min hakatzel hakatzel, de ponta a ponta. Quer dizer que, enquanto que as duas varas, de cima e de baixo, passavam por fora das colunas, havia uma vara central, que é a quinta vara, que passava por dentro mesmo dos kerashim, por dentro das colunas. Quer dizer, essas colunas tinham um furo bem no meio delas, e a madeira ia passando por dentro de toda a extensão da parede. Esse é chamado Beriach Hatichon. E ele também era coberto com ouro, por mais que não dá para ver, mas essa vara que passava por dentro era coberta por ouro também, quer dizer que esses furos que passavam por dentro das colunas tinham um revestimento interno, um caninho de ouro, e assim esta vara passa por dentro de um cano de ouro que está por dentro do furo das colunas. E assim nós temos as paredes nesse esquema aqui, que você tem uma vara que passa em cima, não é bem em cima, né? Na lateral, na parte superior, vai passando aqui até a metade, e outra vara que faz a outra metade. Na parte de baixo também, uma vara até a metade, outra vara a segunda metade, e por dentro das colunas passava uma vara que ia de fora a fora na parede. O Midrash diz que essa vara do meio não era uma vara por parede, e sim era uma vara longa, milagrosa, que passava por dentro das colunas, por dentro da parede norte, oeste e sul. Uma só vara dava volta em tudo, travando totalmente as paredes do Mishkan e as colunas do Mishkan. E aí diz a Torá, Betakerashim, Tzipazahav. E estas colunas de madeira que foram feitas foram cobertas com ouro. Como que se cobre elas com ouro? Eles faziam chapas fininhas de ouro e pregavam elas. Prendiam elas na madeira, assim, não tem como banhar madeira jogando ouro quente por cima, não vai acontecer nada, não vai grudar. Então, eles faziam chapas de ouro e essas chapas eram pregadas com pregos de ouro em toda a volta das colunas. E os anéis foram feitos também de ouro, que eram os anéis que nós falamos antes, Batim Laberichim, que servem de casa para passar as varas por dentro, nessa parte externa da parede. Vaitzach et haberichim zahav, desta forma, as varas ficavam cobertas com ouro, passando por dentro destes anéis e destes canos de ouro que tinham presos pelo lado de fora das paredes. Até aqui são as paredes do Mishkan, como que eram feitas. E por cima disso que iam as coberturas, que nós falamos semana passada, que havia quatro coberturas. A cobertura colorida, cobertura de pelo de cabra, e depois de o couro de carneiro pintado de vermelho, e do tahash, aquele animal especial. Essas colunas todas, essas coberturas todas iam por cima destas colunas que nós falamos agora, que faziam as paredes do Mishkan. Vayas et haparochet. Agora ele fez a cortina. A cortina de divisória, que é a cortina que ficava dividindo e separando entre a primeira sala, o Kodesh, e a segunda sala, Kodesh HaKodashim. Então, Vayas et haparochet, ele fez a cortina divisória, Tehelet ve'argaman, era feita de lã azul e púrpura, Vetolat shani e vermelha, Veshesh moshzar e linho torcidos. Maaseh Hoshev asa otah keruvim. Ela foi feita Maaseh Hoshev, que é quando se faz um tecido que o desenho que aparece de um lado não é o mesmo que aparece do outro lado. E foi feita com keruvim, com faces. Onde nossos mestres dizem que essas faces eram águias e leões. Eram desenhos de águias e leões nas paredes, nessa cortina, nessa divisória. Vayas lá, e fez para ela arba'a amudei shitim, quatro colunas de madeira. Vaitzapem zahav, e cobriu elas também com ouro. Vaveihem zahav, na parte de cima tinham ganchos de ouro para poder prender a cortina. Vayitzok lahem arba'a adnei chasef, e fundiu para elas quatro sapatas de prata. Quer dizer que quando nós estamos falando sobre esta parte, nós temos aqui algumas diferenças. Em primeiro lugar, esta coluna é uma coluna de ouro, isso é igual às outras colunas, mas ela não tinha o mesmo tamanho, não tinha a mesma espessura, podia ser mais fina. A sapata dela era uma sapata única por coluna, não tinha duas, era uma sapata só embaixo, uma sapata feita de prata, e na parte de cima havia um gancho de ouro. Na cortina, você vai prender na parte de cima dela uma vara, para mantê-la reta. E esta vara vai ser pendurada nos ganchos das quatro colunas que seguram esta divisória. Então, esta é a primeira cortina que a Torá está falando, que é a cortina que vai ficar separando... Onde está aqui? A cortina que vai ficar separando entre a sala do Kodesh e do Kodesh HaKodashim. Tem quatro colunas que vão segurar essa cortina e a cortina pendurada ali para separar um ambiente do outro. Vayas masach lefetach ha'ohel. Ele fez uma cortina para a porta da tenda. E esta cortina era Tehelet ve'argaman, também de azul e de púrpura, vetolat shani, vermelho, veshesh moshzar e linho torcidos. Maase rokem, mas a forma de fazer o tecido é diferente. Este é feito maase rokem. Maase rokem é quando se faz uma trama que o que você vê de um lado é o que você enxerga do outro lado também. Então é uma cortina, digamos, mais simples. Vet amudav hamisha, as colunas que vão segurar esta cortina da entrada, são cinco colunas. Vetvaveihem e os seus ganchos. Vetziparashehem vachashukehem zahav. E foram banhados o topo dessas colunas e os adornos dela com ouro. Veadnehem chamisha nechoshet. E as sapatas destas colunas eram feitas de cobre. Então essa é uma diferença das colunas que estavam lá dentro. E aqui você pode ver também essas colunas estão de fora, elas tinham alguns enfeites, essas marcações como se fossem cintos, e na parte de cima tinha o gancho de ouro, e a sapata dela era de cobre. Era uma sapata só também, igual nas colunas de dentro de pendurar as cortinas, mas diferente das colunas em volta, essa só tinha uma sapata por coluna. E aqui você tem as colunas na porta do Ohel Moed, na porta de entrada do Mishkan. Você tem as cinco colunas, e elas não ficavam equidistantes. Se elas ficassem equidistantes, você não consegue entrar direito, e com certeza não consegue nem passar com os objetos e o Arona Kodesh. Então, ficavam três colunas mais para um canto e as outras duas mais para o outro canto, deixando um vão maior entre a segunda e a terceira coluna, de forma que tem uma passagem livre para dentro do Mishkan. Também a cortina que ficava nessa entrada vai ser feita do mesmo esquema que a cortina de divisória. Ela também, a princípio, tinha uma vara que era presa no topo da cortina, e essa vara era presa nos ganchos de ouro que tinham na parte superior destas colunas da entrada. E assim nós temos o prédio do Mishkan já praticamente feito. Ainda não foi montado, isso está mais para frente. Mas nós já temos todas as partes do prédio, tanto as paredes como as cortinas da entrada. A cortina da entrada, a cortina de divisória e também as coberturas. Uma vez que nós já temos todo o Mishkan produzido, agora sim, nós estamos prontos para fazer os utensílios do Mishkan. E sendo assim, a Torá começa a nos contar como foram feitos os utensílios. Vayas Betzalel et Ha'aron. O Betzalel fez a arca. A Teishitim era feita de madeira. E aqui tem algo curioso. Que em toda a obra não está escrito quem fez. Está escrito fez, 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 fez. Porque tem todo o grupo fazendo. O Aron HaKodesh, a Torá enfatiza que foi o Bezalel que fez. Uma vez que é o principal de todo o Beit HaMikdash, todo o Mishkan, é a arca. Quem fez isso foi o engenheiro-chefe que pôs a mão na massa. E ele mesmo é que fez. Todo o resto ele ensinou os outros foram fazendo. E ele foi se ocupar de fazer a arca com as próprias mãos. Então ele fez a arca, que era uma caixa de atzei shitim, de madeira. A matayim vachetzi orko, tinha 2,5 amot de comprimento. Ve'amá vachetzi komato, e uma amá e meia de largura. Ve'amá vachetzi komato, e uma amá e meia de altura. Quer dizer que ela tinha mais ou menos 1 metro de... Ela tinha mais ou menos um metro de comprimento, um pouco mais de um metro. E ela tinha 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Vaitzaper Huzahav Tahor e banhou estas caixas com ouro puro, Mibayit Umichutz, por dentro e por fora. Vayaslo Zer Zahav Saviv, e fez para ele uma coroa, uma grinalda de ouro na parte superior em toda a volta do Aron da Arca. Então nós temos aqui uma caixa de ouro, ela precisa ser banhada com ouro, e de novo, mesmo esquema, não existe você grudar ouro na madeira. Então, como que era feito? Eram três caixas. Você tinha uma caixa de madeira, uma caixa de ouro maior do que ela encaixava dentro, e uma caixa de ouro menor do que ela, que era encaixada por dentro da caixa de madeira. E na parte de cima, na parte superior da caixa externa, que era de ouro, tinha uma coroinha em toda a volta. Vayitzok lo arbata be'od zahav. E ele fundiu para esta caixa quatro anéis de ouro. Al arba pa'amotav. Nas quatro pontas. Ushtei taba'ot al tzalo ha'echat. Dois anéis ficavam de um lado. Ushtei taba'ot al tzalo ha'sheinit. E dois anéis ficavam no lado oposto. Então, o que ele está falando até agora é essa parte aqui. Primeiro, nós temos as três caixas. Caixa de ouro externa, caixa de madeira por dentro e uma caixa de ouro por dentro da madeira. E você precisa também cobrir a espessura da madeira que é visível por cima. Também tinha uma moldura de ouro que era encaixada por cima para cobrir totalmente a madeira. Você não via a madeira. E aqui você tem como que encaixava uma caixa dentro da outra e essa moldura para cobrir a espessura da caixa. Depois disso, diz a Torá que precisa colocar os anéis. Então, os anéis são colocados nas laterais desta caixa. Aí existe uma discussão se os anéis ficavam mais para baixo, ficavam mais para cima. Mas eles ficavam nas duas laterais opostas, mais distantes. Quer dizer, que ficava na parede menor os anéis, de forma que você tem entre as varas uma distância grande para que os Kohanim pudessem carregar. Os Kohanim carregavam... Desculpa, não são os Kohanim, os Levim que carregavam. Os Levim carregavam a arca de forma que eles ficavam um do lado do outro, sem se bater. Vayas bade atzei shitim. E ele fez as varas de madeira, vaitzafotam zahav, e cobriu elas com ouro. Vayavet habadim batabaot, e passou estas varas nos anéis, Altsalot Aaron, nas laterais do Aaron da arca, Lasetet Aaron, para carregar o Aaron. E como nós tínhamos visto, que estas varas, diferentemente dos demais objetos do templo, onde as varas serviam somente para carregar, e quando você acampa, dá para tirar as varas e colocar num canto, não precisa dela no utensílio. O Aron HaKodesh é diferente. As varas fazem parte do Aron HaKodesh. Existe uma proibição de retirar essas varas. Uma vez que elas são colocadas no Aron HaKodesh, ali elas devem ficar para sempre. Porque elas são parte do próprio objeto que representam aqueles que suportam a Torá. Vayas Kaporet Zahav Tahor. Ele fez uma tampa de ouro puro, a matai vachetzi orka, tinha também duas amot e meia de comprimento, ve amá vachetzi rochba, e uma amá e meia de largura. E o Talmud diz que ela tinha de espessura um punho, 8 centímetros. Vaya Shenei Cheruvim Zahav. Ele fez dois cruvim de ouro. Miksha Asaotam. Foram feitos de uma peça só. Mishenei Ketzot Akapore, das duas pontas da tampa. Você tem a tampa. De um lado da tampa sai um cruv. Do outro lado da tampa sai outro cruv. Esses dois bonequinhos. E eles saem da própria tampa. Como a Torá instruiu quando falou para fazer, que você não pode soldar esses bonequinhos. Eles precisam ser feitos do próprio material que está sendo feito a tampa. Você tem que pegar um bloco de ouro grande e ir retirando o material até que forme a tampa lá de baixo e os cruvim nas laterais. Keruv echad mikatsa mizeh. Um queruv fica num lado, o queruv echad mikatsa mizeh, e o outro queruv fica do outro lado. Min hakaporet asai et hakeruvim mishnei ketzotav. Da tampa saíam os dois queruvim das duas pontas. Vaiu a queruvim por sechenafaim lemala. E esses queruvim vão ter as suas asas estendidas para cima. Estão cobrindo a tampa com as suas asas. Ufnehem ishelachiv. E cada um dos cruvim estava com a face voltada para o seu colega. El hakaporet ayu pnei hakeruvim. Para a tampa ficavam voltadas as faces desses queruvim. Desses queruvim eram como se fosse duas crianças. Nossos sábios dizem que um era a cara de um menino e outro a cara de uma menina. E eles tinham essas asas que ficavam estendidas para cima e se encontravam as asas de um com a asa do outro. E eram feitos de uma peça só da tampa. Esses cruvim representam diversas coisas. Representam aqueles que são os guardiões da Torá, quer dizer, nosso povo. E essas asas indicam que nós queremos subir, nós queremos crescer, nós queremos nos aproximar de Hashem por intermédio da Torá que está dentro da caixa. E também representa as crianças, a educação da próxima geração. Um cru ficava olhando para o outro. Como está escrito aqui no versículo, que estavam com a face voltada um para o outro. E como nós já vimos também lá no... Isso também para Parashat Yitro, que a Torá diz que você deve fazer esses querubim da forma que a Torá está ordenando, ou seja, de ouro, porque se eles forem feitos de outro material, é idolatria. Não há permissão de ser feito de outro material. E só pode fazer isto para dentro do templo. Fazer uma réplica disso para ter na tua sinagoga, na tua casa, isso já é proibido, porque é proibido fazer imagens. Quer dizer, as únicas imagens que são permitidas de serem feitas são esses dois bonequinhos que ficavam em cima do Arona Kodesh, que ficavam lá dentro do Kodesh HaKodashim, e somente esses, e somente feitos de ouro. E este é o único objeto, ou melhor, é a única parte de objeto que só pode ser feita de ouro, a tampa do Arona Kodesh. Todo o resto dos objetos é preferencial fazer do material que a Torá está ordenando, de ouro, mas na ausência, na falta, você pode fazer de outro material, mesmo a menorá, pode ser feita de outro material, se não tiver, como teve várias menorot que foram feitas de outros materiais, como o Talmud conta sobre os Hashmonaim que fizeram de estanho e os o zinco. Não lembro agora qual dos dois materiais está escrito. E também foi feito de prata durante uma época que eles não tinham dinheiro. E depois fizeram de ouro. Então, pode fazer de outros materiais, mas a tampa do Aron HaKodesh só pode ser feita de ouro. Não é aceito de forma alguma que seja feita de outro material. E a tampa vai junto com os querubins. Quer dizer, as duas coisas juntas, só há a opção de fazer ela com ouro. Dentro da arca iam as tábuas da lei. E aí nós mencionamos justo recente sobre isso, que existe uma discussão se ficava dentro do Aron HaKodesh as tábuas quebradas e as segundas tábuas inteiras, ou se no Aron HaKodesh ficava somente as tábuas inteiras. E as tábuas quebradas ficavam numa segunda arca, que era uma arca levada na frente das guerras, como proteção. E também um detalhe interessante é que o Aron HaKodesh, essa arca sagrada do templo, só pode ser fechada se ela tem coisa dentro. Somente quando tem as luchot, quando tem as tábuas, pode ser fechada. Senão não é para fechar. E é o que eles fizeram. No primeiro momento, eles estão construindo. O Moshe já desceu da montanha antes deles construírem. E por isso que o Moshe fez uma outra arca, que era uma arca para receber as tábuas quando ele descesse do Monte Sinai. Então elas estão guardadinhas, bonitinho, mas numa caixa que o Moshe fez. Quando eles forem inaugurar o Mishkan, está um pouco mais para frente aqui, quando eles forem inaugurar o Mishkan, o Moshe vai tirar as tábuas da caixa que ele fez para guardá-las e vai colocar finalmente no lugar onde ela vai ficar para sempre. Que é dentro desta arca, que vai ficar dentro do templo, ele coloca, tampa, e a partir de então, não há necessidade de abrir. A não ser, e aí entra uma segunda coisa que nós já mencionamos, que existe uma discussão no Talmud, quando a Torá fala aqui sobre as medidas da arca, e não só da arca, mas agora estamos falando sobre a arca, a Torá usa as medidas de Amá. Amá é a extensão do braço. Um cúbito. A pergunta é, quantos punhos formam um cúbito? E tem uma discussão sobre isso, porque na Torá existem as duas medidas. Existe a medida de um cúbito, uma Amá feita, composta de 5 punhos, e existe de 6 punhos. E a pergunta é, o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, era feita nos moldes, na medida de 5 punhos por cúbito ou de 6 punhos? Dá uma diferença. Você está falando aqui em 2,5 amot de comprimento? Faz bastante diferença. E por que eu estou falando tudo isso? Porque aí, baseado nessa discussão, fica a questão. Se as tábuas da lei ocupavam precisamente o espaço interno da arca, ou sobrava um espacinho. Se era exato, então não cabe mais nada lá dentro. Se havia um espacinho, cabe exatamente um Sefer Torah. E aí o Sefer Torah que Moshe Rabbeinu escreveu foi posto lá dentro. Segundo a opinião que o Aron HaKodesh era um pouquinho mais compacto, ficavam as pedras dentro. E a Torá que Moshe escreveu ficava numa prateleira do lado de fora da Arca Sagrada. E aí faz diferença, eu falei antes que a tampa fica praticamente o tempo todo fechando a caixa. Se o Sefer Torá fica fora, então quando precisavam usar o Sefer Torá, pegavam ele sem precisar abrir a caixa. Mas se o Aron HaKodesh ficava dentro da Arca Sagrada, eles precisavam abrir a arca para pegar o Sefer Torá, não tem nenhum problema. E pegava o Sefer Torah. Esse Sefer Torah que ficava lá é um dos rolos que o Moshe Rabbeinu escreveu. E ele era tirado de lá algumas vezes. Por exemplo, num evento que acontecia a cada 7 anos, no Beit HaMikdash, a Torá fala sobre isso bem no finzinho da Torá, que é chamado o ano do Hakhel, quando acabou o ano sabático, logo em seguida vem Rosh Hashanah e Yom Kippur, acabou o ano, começa Rosh Hashanah e Yom Kippur, Sukkot. Em Sukkot, do ano seguinte ao ano sabático, todo mundo precisa se juntar em Yerushalayim e precisam ouvir o rei, rei de Yehudá, ler alguns trechos da Torá perante todo o povo. É uma forma de reforçar alguns conceitos perante o povo de uma forma assim marcante. Esta leitura era feita pelo rei no Sefer Torá que Moshe Rabbeinu escreveu. Então eles entravam no Kodesh HaKodashim, é interessante isso, porque de uma forma geral só pode entrar no Kodesh HaKodashim o Kohen Gadol em Yom Kippur. Mas existem algumas poucas exceções. Por exemplo, aqui, no Hakhel, alguém entrava dentro do Kodesh HaKodashim, pegava o Sefer Torá para trazer para o rei ler perante o povo e depois devolvia o Sefer Torá lá dentro. Essa é uma entrada extra do Kodesh HaKodashim, uma coisa que não é a qualquer momento que se faz. E por isso que eu mencionei antes, depende se havia espaço, ficava a Torá do Moshe dentro da Arca Sagrada. Se não havia espaço, essa Torá ficava numa prateleira ao lado do Arona Kodesh. Se Deus quiser, semana que vem nós prosseguimos com os próximos utensílios que foram feitos pelo Betzalel e por toda a equipe.